Bate-papo Van.
O assunto agora é a Covid-19. Numa semana triste, com seguidas quebras de recordes na cidade. Ontem, 109 casos novos. Nos primeiros 7 dias do ano, foram 377 positivos, com 3 mortes. Nós estamos recebendo aqui, como acontece toda sexta-feira, o presidente do Conselho Municipal de Saúde, advogado Cláudio Miranda. Bom dia, Cláudio, seja bem-vindo.
Bom dia, Rodolfo, bom dia, ouvintes, é um prazer estar aqui.
São muitos casos novos e esses primeiros 7 dias do ano estão preocupantes, né?
Sim, estão preocupantes, mas é bom lembrar que a gente não está vendo nenhum reflexo do ano novo ainda. A gente começou a pegar os casos do Natal, juntos com aquela quantidade de casos que já ia aumentar devido à falta de colaboração da população.
Poxa, terrível. Bom, nós estamos também recebendo o secretário municipal de saúde, médico Luiz Carlos Coelho. Doutor Luiz Carlos, bom dia, seja bem-vindo.
Bom dia, Rodolfo. Bom dia, Cláudio. Bom dia, ouvinte.
Bom, eu citei aqui agora, doutor Luiz Carlos e Cláudio, alguns números preocupantes e o Cláudio até falava, doutor Luiz Carlos, que realmente o momento é assustador. Como é que vocês analisam esse momento atual? Começando pelo senhor, doutor Luiz Carlos.
Bom, nós estamos vivendo um cenário muito ruim, que havia sido projetado e alertado para a população ao longo de todo o momento em que a gente teve oportunidade de fala, nos momentos que antecederam as festas de fim de ano. Infelizmente, uma parte significativa da população não atendeu e não cumpriu medidas importantes de prevenção durante as festas e confraternizações familiares ou de viagens no final de ano. O reflexo está aqui sendo vivido numa situação de uma aceleração de casos importante e aceleração de internações. Obviamente, são internações prolongadas que podem gerar desfechos desfavoráveis no sentido de perdermos vidas. Isso é um momento muito delicado que a população, ela, a qualquer momento, teria que cair a ficha. Né? Existe uma preocupação muito grande por parte de todos nós da saúde, em função de todo o esforço que tem sido feito ao longo de 11 meses para barrar a taxa de transmissão e permitir com que a gente tivesse uma oportunidade de chegar até a vacina com uma redução de dano importante.
Bom, doutor Cláudio Miranda, e aí, qual é a sua avaliação desse momento?
Como eu já havia comentado, eu acho que a gente começou a ver o reflexo do Natal agora. O ano novo ainda nem chegou nas estatísticas e também soma-se a isso uma coisa que eu já havia falado ainda no mês de dezembro. Houve uma redução da colaboração da população. Eu acho interessante que as pessoas sempre falam que a gente era alarmista e tudo mais. Eu gostaria que as pessoas ficassem alarmadas hoje em dia, porque essa semana a gente teve 3 óbitos aqui em Varginha. As mortes de Covid em geral seriam mortes evitáveis se as pessoas colaborassem na não transmissão do vírus. Essas mortes não teriam acontecido. Não morreram por desassistência, mas morreram porque contraíram a Covid. E a Covid, a gente sabe, a receita de controle da doença. Não é tratamento precoce, a gente não tem um tratamento precoce funcional ainda. Não existem remédios para a Covid garantidamente. A única coisa que a gente tem hoje que pode ajudar a controlar essas doenças é a prevenção. Uso de máscara, distanciamento e álcool em gel. E higienização das mãos em geral, né? Mas apesar disso, praticamente um ano de convivência com a pandemia, as pessoas simplesmente relaxaram. Tem vários fatores que contribuem para isso, mas a gente tem. Mas a Covid não cansa da gente, né? Ela está presente. Então, está numa situação realmente muito complicada.
É verdade. Doutor Luiz Carlos falava das viagens que aconteceram aí na virada do ano, período de férias. Agora, doutor Luiz Carlos, nós estamos nos aproximando de 2 momentos importantes. Embora não tenhamos carnaval oficialmente, o feriado foi mantido e aí as pessoas vão viajar de novo. Outro momento preocupante, essas provas do Enem que estão se aproximando aí. Isso acende um sinal amarelo aí para vocês da área da saúde? Doutor Luiz Carlos?
Bom, são situações que nós temos vivido com base no tempo real. Cada uma das perspectivas futuras, elas serão analisadas criteriosamente nos momentos que antecedem. evidentemente que o feriado de carnaval, apesar de não ter a festa popular típica, mas esse feriado obviamente nos preocupa muito e vai ser algo de discussões internas para ver medidas em que possamos barrar essa perspectiva de se transformar num feriadão com a mesma possibilidade de comportamento da população que houve na festa de fim de ano. E com relação às questões ligadas a atividades de provas, são medidas de contingenciamento que estão sendo criados protocolos e, ao mesmo tempo, discutidas em âmbito de comitê.
Sim. Ontem nós entrevistamos aqui o prefeito Verdi. Aliás, quem não ouviu a entrevista, sugiro que ouça, porque é um conteúdo muito importante. O prefeito fez alertas impactantes, né? E ele falou durante meia hora aqui no Jornal de Vanguarda ontem. E uma das coisas que ele disse foi o seguinte: as pessoas estão relaxando nas medidas de prevenção. Falou ainda que o comércio precisa voltar a ter mais cuidados. Manifestou preocupação especial com os supermercados. Faz sentido tudo isso? Começando pelo senhor, doutor Luiz Carlos.
Faz sentido, sim. A decisão do prefeito Verdi, ela é muito feliz no sentido de reunir setor por setor. A exemplo do que aconteceu inicialmente com hipermercados, supermercados, né? Inclusive nós editamos uma nota técnica da própria Vigilância em Saúde, especificando e intensificando medidas de contingenciamento. É muito importante que esses setores que são tidos como essenciais, que desde um primeiro momento não se sentem vulneráveis a uma paralisação de atividades, eles têm que puxar para si a mesma responsabilidade daqueles que vêm garantindo medidas de prevenção para a população e para seus colaboradores. E a gente percebe claramente que foi com o passar do tempo, havendo um relaxamento por parte de pessoas, e pessoas que fazem parte desses estabelecimentos, muitas vezes o protocolo interno e as medidas internas, elas não podem ser só um cartazinho pendurado. As pessoas precisam entender que não basta disponibilizar álcool gel numa porta que vai impedir a Covid-19. As medidas de prevenção, elas são um conjunto. É o conjunto de medidas que vai favorecer para que a gente consiga realmente reduzir a taxa de transmissão, né? Então, garantir uma quantidade de pessoas condizente com a capacidade que foi apontada pela Vigilância Sanitária, garantir disponibilidade de higiene de mãos, garantir a disponibilidade de higiene de superfícies e de objetos que são tocados pelas pessoas, garantir a distância de pelo menos 1,5 metros entre uma pessoa e outra e fazer cumprir, né? Então, essas medidas, elas são importantes porque a gente reforça nesse momento algo que vem sendo dito desde 18 de março. Né? Não há novidade. O que há é uma atualização e trazer à tona medidas que a Vigilância Sanitária, posturas e os órgãos de fiscalização vem intensificando cada vez mais. E a fala do próprio prefeito Verdi é de que não haverá constrangimento algum de interditar um estabelecimento, mesmo que ele seja essencial, né? Então, os empresários e os colaboradores que trabalham com esse empresário têm que assumir para si também a responsabilidade social, ética e moral de garantir que essas medidas precisam ser executadas no dia a dia, garantindo para a população a segurança de estar dentro do seu estabelecimento.
Sim. Cláudio Miranda.
Eu acho que nesse momento foi muito sábio do prefeito focar nos mercados, nos supermercados, porque além de ser um grande atrativo do ponto de vista de juntar muitos consumidores ao mesmo tempo, de fato houve um relaxamento nesse momento, mas esse diálogo é exatamente para evitar interdições, como o Dr. Luiz Carlos falou. E a gente sabe que está havendo interdições na cidade, ninguém quer isso, ninguém gosta de ver um comércio sendo interditado, mas a gente está num cenário de pandemia, nós estamos num cenário de transmissão alta de uma doença, e nós precisamos da colaboração de todos. E é importante ressaltar ainda que esses protocolos que a Vigilância Sanitária tem apresentado, tem pedido para as pessoas seguirem, e inclusive as pessoas são obrigadas a seguir esses protocolos, não foram feitos com base em achismo. Eles são feitos com base em ciência, em pesquisa científica. Existe uma equipe que está trabalhando nesses protocolos, trabalhando muito, inclusive, e às vezes há um cansaço inclusive dessas equipes, porque é muita informação que tem que ser colhida, é muita informação que tem que ser organizada para a constituição desses protocolos, que é uma tentativa de reduzir a transmissão sem prejudicar gravemente a população com fechamento de estabelecimentos. Ou seja, é uma redução de danos prática e funcional, só que precisa da colaboração, e se eu não tiver, tem que haver a sanção e a punição.
Sim. Quem não ouviu a entrevista do prefeito Verde, fica o convite. Essa entrevista está disponível na íntegra em nossa plataforma de podcast. São vários agregadores, Deezer, Spotify, e também no site da Van, que é o vanfm.com.br. Bom, a gente vai abrir agora uma sessão de perguntas de ouvintes, porque esse assunto chama muito a atenção. Nós temos aqui várias participações. Primeiro eu vou até a redação com o Carlos Otávio.
Uma pergunta de um nosso ouvinte: as aulas estariam até então previstas para terem início no início do mês que vem, de fevereiro. E aí?
Doutor Luiz Carlos, o senhor tem uma resposta?
Sim, é evidente que no momento em que nós tínhamos um cenário epidemiológico melhor, nós avançamos muito junto dos estabelecimentos de educação, seus dirigentes, professores, alunos, pais, né, e os setores pertinentes, em protocolos, né, para serem viabilizados e colocados em andamento. Esses protocolos visavam preparar escolas, preparar pessoas para esse novo momento da educação. Ao final, no gabinete de enfrentamento da Covid-19, o comitê entendeu que todas aquelas deliberações e protocolos da comissão que estudou esse assunto da educação foram aprovados, partindo do princípio que, a partir de 1º de fevereiro, as escolas poderiam ter seu retorno, garantindo aquelas premissas que foram colocadas no protocolo. Evidentemente que nessa próxima reunião do comitê, nós levaremos já nossa sugestão de se postergar. Obviamente, a população, ela tem que entender que nenhuma situação acontecerá colocando em risco a comunidade escolar, sejam servidores, sejam professores, alunos e indiretamente seus familiares que permanecem em casa. Então, o cenário epidemiológico da Covid-19, ele é muito dinâmico, e as decisões, elas são dinâmicas. Então, quando se colocou a partir de 1º de fevereiro, é uma data em aberto. Obviamente, a educação vem se preparando, porque isso é bom para os estabelecimentos e para a comunidade escolar. As escolas estão se aprontando para, em algum momento em que o cenário epidemiológico favoreça, até porque nós estamos falando aí de estarmos às vésperas de poder ter disponível vacina, então é evidente que a gente vai motivar para que os estabelecimentos de ensino continuem executando os seus trabalhos internos de rever procedimentos, de adequar instalações, de criar protocolos internos, para que, quando for autorizado o início de atividade presencial, qualquer que seja ela, aconteça de maneira serena, de maneira segura e de maneira saudável para a população geral.
Ok. Carlos Otávio, mais alguma pergunta?
Eu tenho aqui um elogio. O ouvinte disse que procurou a UPA lá, o setor de Covid, e também na Policlínica. Ele foi muito bem atendido e só tem elogios para o setor de saúde no enfrentamento da Covid por parte da Prefeitura.
Ok. Esse reconhecimento é importante, não é, doutor Luiz Carlos? Porque as pessoas normalmente reclamam muito. E quando vem um reconhecimento desse tipo, eu acho que é um aceno, né? Uma coisa muito importante que a gente divulgue esse tipo de manifestação.
Sim, Rodolfo, isso alivia bem o coração da gente. A gente está num momento de um nível de estresse altíssimo, a população ela deve imaginar o que que vem passando no nosso dia a dia, para nós que estamos assim de frente. É, o pessoal da saúde vem há 11 meses sem férias, sem final de semana, sem feriado, sem poder tirar folga. A gente vem criando algumas situações para tentar resgatar para eles alguma possibilidade de ter esse respiro, né? A gente não pode segurar todo o trabalhador, ele merece descanso, ele merece ter dias de folga, ele merece até para recarregar baterias. Então, eu estendo aqui meu agradecimento a todos os profissionais de saúde de Barrinha, que desde um primeiro momento têm sido parceiro, assumiram para si o enfrentamento da Covid. As unidades de gripe, seja da porta de entrada da UPA 24 horas ou das quatro unidades de gripe, uma em cada quadrante, funcionando em horário diferenciado, além de permitir diluir esse atendimento que tem sido crescente, a gente tem atendido em média de 300 pessoas com síndrome gripal por dia, somando essas unidades que atendem sintomático respiratório. Além disso, vem permitindo que no horário normal, as unidades básicas de saúde, os PSFs, tenham a possibilidade de manter suas atividades habituais para dar a atenção devida às outras patologias e às outras necessidades da população.
Sim. Doutor Luiz Carlos, mais uma pergunta de ouvinte. A Fabiana diz o seguinte: quando não existe vaga pelo SUS no CTI e o paciente precisa pagar para ficar no hospital particular, ele pode receber alguma ajuda da prefeitura ou ele mesmo tem que arcar com isso? E aí ela cita um caso no Humanitas. A filha está pedindo ajuda para arcar com as despesas porque tem parente internado com Covid e a conta está ficando alta.
Mas não funciona desse modo, não. Todo paciente que é do SUS, ele tem a porta de entrada, que é a UPA. A UPA, ela faz o laudo, cadastra esse paciente no SUSFácil e o SUSFácil, ele encontra essa vaga para o paciente. O contingenciamento de leitos, ele é regional, né? Então, existe um fluxo que é um fluxo sabido por todos, né? E quem busca o atendimento na saúde suplementar, ele vai por um outro caminho que não é o caminho do SUS. Então, automaticamente, estando na rede privada, ele vai seguir o fluxo que foi definido pela ANS para a rede privada de saúde.
Sim. Bom, outra preocupação. Ontem, a Prefeitura divulgou uma nota oficial em relação às mega liquidações que as lojas vão promover aí nas próximas horas. Eu vou pedir para o Carlos Otávio falar sobre essa nota rapidamente e aí o comentário do Cláudio e o comentário do Dr. Luiz Carlos.
É isso, Rodolfo. A nota da Prefeitura que foi divulgada está advertindo os comerciantes que pretendem promover neste fim de semana a liquidação de estoque, que eles sigam os protocolos sanitários de prevenção à pandemia. As normas devem ser integralmente respeitadas, inclusive o horário autorizado para o funcionamento do comércio. É fato público e notório o aumento dos casos de transmissão e contaminação pelo coronavírus, o que vem ocorrendo em escala mundial, motivo pelo qual a Prefeitura de Varginha não tolerará qualquer relaxamento das medidas sanitárias em vigor, sendo que intensificará a fiscalização neste período. Portanto, está proibido qualquer aglomeração neste momento, onde há o aumento de casos de Covid. Isso já refletindo as festas de Natal e de fim de ano. Registre-se que qualquer infração às normas sanitárias sujeitará o infrator, seja um empresário, comerciante, frequentador do comércio ou cidadão em geral, isso é importante, às penas legais, dentre as quais um processo criminal e cassação do alvará de funcionamento no caso do comércio. O poder público pede à população varginhense para não descuidar das medidas de prevenção de combate ao coronavírus, dentre as quais evitar a aglomeração, utilizar máscaras de proteção, tapando a boca e o nariz, nunca no queixo ou na garganta, fazer higienização constante das mãos com água corrente e sabão, álcool em gel quando tiver. A colaboração de todos e de cada um neste momento difícil pelo qual a humanidade passa será superado. Termina a nota da Prefeitura.
Sim, aí um resumo dessa nota oficial da Prefeitura. E eu aproveito, antes de chamar o comentário do Dr. Luiz Carlos e do Dr. Cláudio Miranda, para destacar aqui que a Cristina também fez o mesmo tipo de manifestação agora há pouco aqui por WhatsApp com a gente. Ela disse que as pessoas não estão usando a máscara corretamente. Cita até o exemplo do marido dela, que leva várias máscaras, troca corretamente. Quando tem que substituir, coloca a máscara num saquinho plástico para depois fazer a limpeza dessa máscara e aí sim reutilizar. Então, realmente, é um momento de apertar esses cuidados aí, não é, doutor Carlos?
Evidente. Eu paro do princípio que é um momento em que todo mundo tem que ser parceiro e ter sintonia com o que a ciência está propondo. Essas propostas de mitigação da pandemia e de contingenciamento, elas não têm que ser encaradas como medidas simpáticas ou não simpáticas. Elas são medidas técnicas. E o empresariado, ele tem que puxar para si a responsabilidade de não promover esse tipo de aglomeração. Está mais que provado que não basta colocar um cartazinho pedindo para não aglomerar, não basta pôr um vidrinho de álcool gel na porta. É um conjunto de situações. E a partir do momento que a gente encoraja qualquer tipo de corrida a um estabelecimento, nós estamos, de certa forma, negligenciando medidas importantes que nesse momento podem ser fundamentais para a saúde da população. O nosso objetivo é preservar vidas, preservar vidas. Nós temos aí pela frente uns momentos outros em que essas situações poderão voltar a acontecer. Então, aí é um pedido de atenção para que esse momento seja entendido. Até porque uma parte da população pode não ter o discernimento do risco, e cabe a nós, que temos escolaridade e estamos acompanhando o cenário epidemiológico, temos o conhecimento técnico, né, garantir vulnerável nesses momentos. Então, mais uma vez, é o pedido para que todos os estabelecimentos repensem os seus protocolos e suas programações.
Sim.
É muito importante nesse momento.
Bom, doutor Cláudio Miranda, é mais uma vez a necessidade de equilíbrio, né, entre a economia e a saúde.
É sempre bom destacar isso, porque não existe saúde sem economia e economia sem saúde. É um intercâmbio entre essas duas matérias que é muito presente. Eu acho que essa advertência que o município fez para as varejistas é: cuidado, vai ter problema. E esse é o problema não só para varejista ou para os demais comércios que podem vir a ser interditados, como também para as pessoas. Porque além de adoecer, as pessoas realmente podem ser sancionadas. Eu acho que depois de tanto tempo, o próprio Dr. Luiz Carlos sempre fala isso, depois de 9, 10 meses, as pessoas já sabem o que tem que ser feito e o que não pode ser feito. Então, como ele acabou de falar, é uma questão de colaboração. Se não houver colaboração, tem que haver sanção. Se não, pode vir a acontecer um cenário pior, de agravamento maior da pandemia, e isso prejudica gravemente a economia.
Bom, eu preciso liberar o secretário municipal de saúde, Dr. Luiz Carlos, que tem compromissos importantes na sequência, mas eu chamo a atenção do nosso ouvinte para um alerta que o doutor Luiz Carlos vai fazer agora ao nosso pedido. Parece, doutor Luiz Carlos, que algumas pessoas não imaginam o sofrimento de ficar sem ar, de precisar ser entubado. E aí eu lembro de uma cena que rodou aí pela internet, pela TV, numa festa clandestina, todos sem máscara e uma mulher desvairada, gritando o seguinte: ó, é só me entubar. Geralmente, gente assim não tem ideia do que é ser entubado, né, doutor?
Uma cena dessa é lastimável, né? Para mim, que junto com o pessoal da saúde estamos entrando dentro dos serviços de saúde que faz atendimento específico, que acompanhamos pacientes de terapia intensiva e de enfermarias de tratamento de Covid, a população geral, ela não faz a ideia do sofrimento. É muito triste você ver um paciente numa situação fora de possibilidades terapêuticas, sem uma terapia específica, sem um medicamento apropriado e cientificamente provado para poder salvá-lo, e ter só medida de proteção, de tratamento aumento de complicações, né? É muito triste, né? As pessoas não têm essa dimensão da dor que é da própria equipe de ver aquela pessoa agonizando, faltando ar, cheio de ar na sala, cheio de oxigênio no tubo, mas com o pulmão sem a capacidade de aproveitamento desse oxigênio. Então, ouvir isso de alguém, por menor escolaridade que tenha, por menor cultura que tenha, é muito triste. E o mais importante é que, mesmo que a pessoa faça parte de facções ou de polarizações diferentes das polarizações que levam em conta os critérios científicos, todo mundo hoje é formador de opinião, seja na sua rede social, para um grupo, seja no seu meio familiar, seja no seu meio de lazer. Então, todo mundo tem que ter uma responsabilidade muito grande com a sua fala, com a sua imagem, né? Eu peço aqui para que todo mundo que tenha oportunidade nas suas redes sociais e, ao mesmo tempo, nos seus grupos, de pedir para que as pessoas que você consiga ter esse poder de persuasão para a formação de opinião, cumprir as medidas de prevenção. Não morra na praia. A vacina está muito próxima de chegar.
Realmente.
Aguarde. Todo mundo tem que ter essa dimensão do sofrimento, ou de si, ou de perder um dos seus. Nós temos que ter um respeito mínimo, inclusive pelas famílias que tanto sofreram nessa cidade.
Verdade.
Nós perdemos vidas, nós temos famílias sofrendo, que esse sofrimento nunca mais ele vai ser resgatado, né? Então é importante que as pessoas tenham pelo menos a compaixão para com seus idosos, para com seus grupos de risco, familiares ou de colega de trabalho. Nós temos pessoas que são vulneráveis a complicações muito graves da Covid-19. Não é porque você é adolescente ou adulto jovem que vai passar ileso. Nós temos tido pacientes jovens, pacientes adolescentes e crianças que evoluem de maneira não satisfatória. Muito cuidado.
Sim. Doutor Luiz Carlos, eu disse que seria a última pergunta, mas acabou de chegar aqui uma questão que eu acho que precisa passar para o senhor. A gente elogiou, mas chegou uma crítica. Ouvinte dizendo o seguinte: preciso de cuidados urgentes no pronto atendimento do Hospital Bom Pastor. Na triagem para consulta não tinha álcool nem sabão na quarta-feira. Quando acontece isso, o que a pessoa tem que fazer?
Olha só, nós estamos lá numa fase de transição da direção, né? As medidas de contingenciamento, elas têm que ser cobradas, têm que cumprir, fazer cumprir. Todo mundo presenciou muito recentemente medidas importantes de notificação e multa por parte da vigilância por um tipo de aglomeração. Eu peço mais uma vez a continuidade da colaboração dos servidores do Hospital Bom Pastor no sentido de prover e de manter essas medidas continuadamente, constantemente. Qualquer que seja a situação, ela deve ser reportada para um servidor que naquele momento esteja no setor, para que ele possa providenciar. Todos os insumos, eles existem, estão disponíveis e têm estoque. Não há falta de insumo de nenhuma medida de prevenção de EPI e de EPC. Então, ao mesmo tempo, tem um setor da auditoria e tem o Disque Denúncia, que é ligado aqui a nós da Secretaria de Saúde, para providências outras.
Ok. Nossos melhores agradecimentos ao doutor Luiz Carlos. A entrevista durou um pouquinho mais do que o combinado, né, doutor? Mas quando a gente anuncia aqui a sua presença, a presença do Cláudio, vem muitas perguntas de ouvintes. Eu agradeço muito pela sua participação. Bom dia.
Eu agradeço muito o espaço. Um bom dia, Rodolfo. Bom dia, Cláudio. Bom dia, ouvintes. Façam sua parte e nos ajude nessa guerra.
Bom dia. Cláudio, nós deveríamos continuar essa conversa porque Há muitos temas ainda para a gente tratar, mas o tempo acabou, né? Não temos mais tempo. Inclusive, tenho aqui 8 perguntas de ouvintes que eu não pude trazer aqui para esse bate-papo. Aí eu vou assumir com os ouvintes que não tiveram respostas o compromisso de encaminhar para as autoridades. Recebendo esse retorno, eu já repasso para cada ouvinte que fez contato com a gente. E aí, Cláudio, eu agradeço também pela sua presença, pela sua participação aqui.
Obrigado, Rodolfo. Bom dia, ouvinte. Só gostaria de deixar claro que o telefone do Disque Covid, para onde as pessoas podem encaminhar suas demandas, esse tipo de reclamação, que é muito importante. Os servidores do município estão empenhados nisso, inclusive em correções internas do próprio serviço. O Disque Covid é 99107-4735. Ele também tem WhatsApp. Vamos. 99107-4735. É um número com WhatsApp. Então, não tem preocupação. É só encaminhar a demanda que eles vão verificar.
É, mesmo porque o pessoal da saúde está trabalhando muito.
Exatamente.
Né? Ninguém
está
ali para brincar com
Sim,
o assunto que é tão
exatamente.
Sério.
Exatamente. Né? São os maiores interessados, inclusive, em ter o controle da pandemia, porque todo mundo está cansado e a gente tem que cuidar do servidor público também nesse momento.
Bate-papo. Van.